Oi, eu sou o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lentes. E está começando o Alocação de Opiniões,
onde abrimos a nossa caixa de ideias e nos posicionamos quanto aos assuntos mais legais no mundo dos jogos.
Ei, Viriato, tudo bem?
E aí, Vanessa? Tudo ótimo, e você?
Tudo certo. Hoje eu queria começar o episódio te fazendo um convite.
Opa!
Queria te convidar pra jogar uma partida de Monopoly.
6 horas de partida. Não tem nada mais rápido, não?
Não tem. 6 horinhas, pô. Quem é que não tem 6 horas?
O que é 6 horinhas na vida do jovem moderno? Mas sério,
galera,
mesmo? Você tá querendo jogar Monopoly? Não dá, né?
Ah, sei lá, se tu tiver de férias, eu também.
Só se for, de férias de tudo, né?
Ó, Viriato, a vida adulta nos impossibilita, não nos impossibilita, né? Mas nos exige um planejamento muito grande pra jogar jogos que são longos, né?
Com certeza.
E é por isso que hoje eu e o Viriato, a gente veio trazer pra vocês alguns jogos que são jogados rapidinho, assim, ó, no horário de almoço, tu leva ali, né, e já resolve essa partida. Jogos que duram, assim, no máximo 20 minutos de partida. O que que tu acha, Viriato?
Aí que tá, né, se for pensar, 15 minutos bem jogado vale muito mais, né, do que 6 horas arrastado.
É, eu acho que o problema não é nem o jogo ser longo em si. Eu acho que o problema é quando o jogo já deveria ter acabado e ainda não acabou. Sabe aquela partida que durou mais do que...
Que deveria, tá todo mundo meio que se olhando, né?
É.
Tá aquele, vamos embora, acaba logo isso aí, não pergunta nada. Ali você já viu que já a diversão já foi embora antes de todo mundo.
Já acabou, ali já era, já termina assim mesmo e era isso, guarda as peças.
E deixa eu te falar, o que que você tem aí pra gente de jogo pra sugerir? Porque na minha cabeça, tipo, não vem nada agora.
Ó, isso é uma coisa muito interessante. A gente começou o episódio fazendo essa pergunta do Monopoly, primeiro porque eu acho que Monopoly, né, Banco Imobiliário e War são os dois clássicos jogo da vida. Acho que esses três, assim, jogo da vida, Monopoly e War, são os três clássicos que mais fazem parte da memória das pessoas, dos brasileiros, assim, né?
Sim.
E eu acho que isso fez com que muita gente tivesse assim, relacionasse jogo de tabuleiro a algo demorado, sabe? A noitada.
Uhum.
Tipo assim, bah, eu preciso me programar porque o negócio vai longe.
Não, Monopoly já me vem na mente monótone. Gente, não acaba, você fica indo pra prisão e pagando coisa pros outros e é isso o jogo. Assim, nada contra, né? Tem quem curte, mas... E eu não duvido que seja legal ainda, dependendo com quem se joga, mas... Sem tempo,
acho véio. Que... Eu acho que pode ser legal por uma questão nostálgica, sabe?
É.
Isso, acho que pode ser interessante, sim. Não,
a primeira meia hora, né, Vanessa?
Ó, vamos então, vamos partir para os jogos que não vão passar de 20 minutos. Ele
então
chegou
tá.
Em 20 minutos, botou no relógio, vai acabar, sabe? É tipo,
sim.
A pizza tá no forno, tu fez todo o rolê, colocou a pizza ali no forno. Pizza da Sadia, né? Pré-pronta, porque aqui a gente gosta de agilidade.
Sim, com certeza.
coloca ali no forno, e enquanto ela tá assando, tu roda essa partidinha rapidão, só para dar uma enganada pro cérebro não ficar pensando só na comida, né?
Sim.
E pronto,
no
e aí
queijo
já
extra que se jogou por cima, né?
Nossa,
então,
eu também faço isso. Demais.
Falou em tempo, uma parada que me vem na mente aqui agora, né, de jogo é Timeline. É um dos meus queridinhos aí de jogo rápido. E a história do Timeline tá muito entrelada, né, com a história da Lendes, porque todo mundo que chegava lá, a gente já apresentava um Timeline, né? Eu inclusive fui uma pessoa que foi apresentada pro Timeline ali como cliente também, antes de tudo.
Sim.
E é um jogo muito gostoso, ele passa rápido, mas ele é tão marcante, né?
Sim. Ele é difícil ele não agradar, né? Timeline.
É difícil ele é rápido de jogar, rápido de explicar, tipo, rápido de entender mesmo, né? Não tem erro, assim.
Não, não tem. E ele é super inteligente, né? Porque ele traz essas coisas. Agora tem, a Galápagos tá com várias linhas, né? Várias sequências dos jogos da linha Timeline.
Várias roupagens.
É, porque ele é um jogo que ficou muito... Ele veio pro Brasil, aí ele ficou um tempão em Out of Print. E quando ele voltou com essa edição nova, em que ele reduziu muito o número de caixas. Eu tinha caixa antiga, eu emprestei. Sabe aquela coisa que tu empresta pra um amigo e nunca mais voltou?
Ah, é tipo emprestar livro, né? Tem que...
Mas a edição antiga do Timeline, ela tinha 110 cartas. 110 cartinhas e vinha também numa embalagem, tipo aquelas embalagens de display, sabe, de papelão que ficam penduradinhas num ferro, assim, na loja.
Sei.
E aí aquilo tu abre com o dedo,
né?
Assim, como que chama?
Blister, é aquele negócio que tem um furo, você
isso,
pendura
isso.
ele é um cabide de papel.
isso aí. Mas qual que era o pulo do gato? Ela vinha com 110 cartas. Cartas.
Mas pra ter uma ideia,
novas,
quanto que vem agora?
Agora vem 55, cada lata.
Caraca,
vem 55.
Metadinha.
Metadinha.
Entendi. É.
Só que, o que que acontece? Foi uma... Cara, isso... Timeline fez uma jogada de produto que, assim, eu como consumidor, eu fico brava, né? Porque, tipo, pô, é metade do negócio de antes. Mas, assim, eu fico pensando, putz, foi muito inteligente a nível de marketing, assim, e de venda de produto, sabe? Porque
o miserável
eles...
é um gênio.
Eles quebraram. Eu demorei pra entender a piada, né? Eles quebraram o jogo em dois. E aí eles criaram, na verdade, várias sessões do jogo, que tu tem que, pra cada sessão, tu compra uma lata, entendeu?
E é tipo, essas sessões, elas são tipo Dixit, assim, você pode juntar as expansões, entre aspas, e colocar tudo no mesmo jogo?
Sim, aí tem. Ó, tem o Timeline Invenções. O Timeline Eventos, o Timeline Clássico e o Timeline Brasil.
Olha que
e
da
aí...
hora. Aquele egípcio é qual? É o clássico?
O clássico, o amarelo,
ah,
né?
Tá.
Da lata
ficou
amarela.
Lindo, né? A identidade visual tá muito maneira mesmo.
Nossa, é o único que eu não tenho e foi o que tu citou.
É? Oh, desculpa.
Isso aí é Lady Murphy.
Mas o que eu mais quero jogar
é
o Brasil.
O único que eu não tenho. Ah, o Brasil.
O Timeline Brasil eu quero jogar. Mas então, uma parada a comentar do Timeline é que... Você se apaixona rápido, joga rápido, entende rápido, mas você enjoa rápido também, né?
É, exato. Aí tu tem que comprar outra lata, né?
É um jogo que você não revisita tanto. Olha aí, né? Vão ter que faturar mais grana, né? A galera que criou aí essa...
Mas assim, ó, eu indico ter pelo menos uma latinha do Timeline. Por quê? Porque ele é um jogo que vai custar numa média de R$60. R$59,90, por aí.
Pra board games isso é muito em conta, né?
É, e ele é uma latinha que lembra, sabe aquelas balinhas flop que comprava na farmácia?
Você é a melhor das referências. Eu lembro. Pô, é muito
sabe?
Bom, né? Balinha
é uma
flop, meu Deus.
É, uma latinha de balinha flop. E aí, tu, sei lá, carrega aquilo no bolso e as partidas duram 15 minutos. Tu explica em exatamente 2 minutos. Na verdade, era em 1 minuto, né, que a gente explicava o timeline.
Sim, 1 minuto e meio, 2 máximo.
1 minuto
mesmo.
E minuto, tu explica contadinho, assim, se tu explica direitinho, não vai passar de 2 minutos a explicação.
E
tu
a pessoa não vai ter
15,
uma dúvida.
Não, não vai. E, cara, todo mundo se amarra em Timeline, é muito legal. Tipo, não é o jogo mais rejogável do mundo, mas também, assim, depende, né? Porque eu, por exemplo, tenho uma memória de peixe, né? Eu sou tipo a Dory do Nemo, sabe?
Exceto pra lembrar de balinhas flop, né? Eu tô pensando seriamente em colocar a foto da capa desse episódio, balinhas flop.
Muito lindo. É uma lembrança boa. E é muito gostosa essas balinhas.
Sim.
E aí...
Não é publi.
Não é publi. Me patrocina balinha flop.
Balinhas flop, por favor.
Mas aí o que que acontece? O timeline, tipo, depois que tu deixa ele um tempo na tua prateleira, tu esquece. Tipo, sei lá, eu não sei mais quando que foi inventada... a calça jeans.
E aí ele volta... Entendeu? A ativa, né? Tipo...
É, porque esqueci, entendeu? Já não...
E já, fora okay, que a galera... Sabe o que eu acho massa do Timeline também? É a quebra da... A quebra da... Do padrão, assim. Porque, por exemplo, você chega numa tabuleiria e pensa assim, ah, vou jogar jogos de tabuleiro. Você acha que tem que ter aquele monte de coisa, aquele monte de pecinha e um monte de regra? E aí te apresenta um jogo que em um minuto você tá jogando já. É muito legal essa quebra do padrão, né?
Ô, Viri, tu falou que, tipo, tu chega na tabuleiria e aí tu não conhece nada de jogo e pensa, nossa, o jogo tem que ter milhões de peças, não sei o que, demorar. E, cara, eu joguei fazem algumas semanas, assim, já atrás, e eu tô com esse jogo, tipo, eu adorei ele. E, que foi recém-lançado também aqui no Brasil. Uhum. E também é um jogo que, tipo, meu, a partida dura 20 minutos.
Quizá
até um pouco menos. É o Corrida Maluca.
Nossa, nostalgia pura, hein, velho. Pra quem começou o episódio falando em nostalgia, você deu uma voadora de dois pés agora.
Pois é,
eu tava pensando nesse jogo por causa das miniaturas, mas eu não sabia se o jogo era bom. O jogo é legal.
Ah, é. Ó, eu me diverti, tá? Eu me diverti, de verdade.
É lindo, lindo.
É muito bonito. Mas assim, ó, sabe o que é legal? Eu tô descobrindo que eu gosto de jogos de corrida.
Olha aí.
Descobri isso na minha vida, tá? E aí, olha o que é legal. É que o Corrida Maluca, ele é um jogo de corrida, mas ele não tenta simular uma corrida. Ele tenta simular o desenho do
que
Corrida
Maluca.
Que da hora.
Ele traz que a sensação de ficar sacaneando os outros e sair
Total.
Fazendo loucura mesmo.
Sim, sim, muito. E ele é super leve. Tipo, ele é um passeio, ele é uma revisita ao desenho, sabe?
Que massa, cara.
Nossa, ele é um jogo pra jogar em família, ele roda muito, ele é bem isso, assim, ele não vai passar de 20 minutos, não vai passar de 20 minutos, ele é muito
rápido. E pra aprender ele é rapidão também?
Sim, ele é super rápido. Ó, tem um vídeo que o Gustavo fez de regras dele.
Greenhouse Board Games.
Acho que tá no canal do Tabula, hein? Eu não sei se tá no Greenhouse ou no Tabula, mas procura lá, quando tu achar a carinha do Gustavo, tu dá play. E, cara, se isso aqui tivesse imagem, a gente podia botar, tipo, um corte, assim, né, com a carinha do Gustavo. Mas, cara, é muito simples, entendeu, de jogar. Tipo, basicamente, tu tem três cartinhas na mão, cartinhas de terreno, assim, desenho. E são os mesmos terrenos do desenho, sabe? Aquela coisa, tipo, florestinha, deserto.
E você escolhe o corredor que você quiser.
Sim, tu escolhe. Só não pode ser o Dick Vigarista. O Dick Vigarista é um NPC que sai sacaneando a galera. Ele passa na frente de todo mundo, monta a armadilha e daí ele se fode para lá atrás de novo, sabe?
Até porque ia dar briga, né? Todo mundo ia querer jogar com ele.
Ah,
fora ele, o que eu mais gosto são aqueles gangsters do carrinho. Carrinho preto.
Sim.
Tem eles?
Sim, sim. Tem todos.
Ah, que da hora. Eu nem lembro os nomes, sabia?
Viri, tem 10 carrinhos. E são só pra até 6 jogadores. Então, tipo, tem
Caraca,
muita variação também. É muito legal. E cada personagem, né? Cada carrinho ali, cada personagem, ele tem poderes especiais que são temáticos também, conforme o personagem era no desenho e tal. Cara, é um jogo muito legal. Muito legal. Tipo, ele
que
me
massa.
Surpreendeu demais, sabe? E o que eu achei mais interessante no Corrida Maluca é porque ele é um jogo que ele não tenta ser um simulador de corrida. Sabe aquela coisa, tipo assim, ó, eu sei que eu vou ser um jogo pra saudosismo, pra galera brincar, se divertir, pra jogar em família. Então eu não vou, tipo, ficar metendo uma de que eu tenho a pretensão de ser, ou, sabe? Eu não vou concorrer com Fórmula D. É outro rolê.
Fórmula D já é um outro aí que a gente podia... Não, vamos separar com carinho esse jogo e logo mais falar sobre jogos de corrida, que eu acho que é um tema aí que vai ser maneiro.
Vamos. Não vou nem falar mais nada dele, então.
Tá. Passar rapidamente pelo jogo. Nossa, mas eu fiquei super no hype, hein? Tô afim de pegar esse jogo agora.
Nossa,
e é bem lindo, né? Não, pra quem assistiu, que é literalmente todo mundo que foi criança nos últimos anos aí, É muito da hora, né? A nostalgia e o clima que deve passar esse jogo. Eu adorava o desenho.
Eu consigo imaginar a tua cara olhando pros carrinhos.
É, então. Nossa.
Eu consigo. Faceiro, assim. Mas, a proposta do episódio é o quê? Jogos rápidos. E, cara, Corrida
Jogos
Maluca,
rápidos.
20 minutos. Tu aprende
muito
rápido.
Não, o nome
rápido.
É Corrida. Só nisso ele já tem um pré-requisito aí, né? Já.
Não, mas não. Ó, tipo, o próprio Fórmula D dura uma hora ali, tranquilamente.
É?
Olha. É, mano.
Esse Fórmula D também está fazendo uma propaganda forte, hein?
Ah, eu tô. Eu já tô
animado para esse próximo episódio.
Bom, faremos. E ô, Viriato, próximo episódio tem surpresa, não tem?
Opa, a gente conta? A gente não conta?
Não,
vamos deixar meio
conta.
Mistério pra galera, né? Ficar na expectativa do que vai rolar.
Mas eu acho que no próximo episódio vai ter uma coisa diferente.
É, eu também acho que vai ser uma coisa bem maneira.
É, pronto. Próximo jogo, Viriato.
Próximo jogo. Quer falar mais alguma coisa? Então, é muito louco isso, né? A gente vai ouvindo e vendo que tem um jogo, outro jogo ali. A gente começa a lembrar de outros jogos, né? Um jogo que eu acho da hora demais e o Brasil inteiro também achou é o Bandido, né? Bandido é um jogo muito rápido. Eu lembro que eu joguei uma partida de Bandido 10 minutos antes de ir embora da Lendes, num dia lá. Tinha acabado de chegar assim, eu e os meninos a gente pegou pra jogar e aí, tipo, vou embora daqui a pouco, sabe? Jogamos umas 3 partidas seguidas, assim. É um jogo muito, muito fácil de jogar, é muito bom, né? E lindo, né? Muito maneiro.
Ah, sério? Não. Ó, eu acho que ele é um jogo rápido, então ele tá, né? Ok, a proposta do episódio são jogos rápidos.
Tá valendo.
Então, tá valendo. É um jogo cooperativo, então isso eu também acho interessante. Jogos rápidos e cooperativos não é o mais...
Nossa, é verdade, né? Não é muito comum.
Não é o mais comum, é. Acho que tirando o Bandido, outro jogo... vai ter mais um cooperativo aqui nessa lista.
Tem? Tá.
Tem.
Ah.
E eu botaria mais um, que é o Magic Maze, da Conclave, que também é que o Magic Maze ele tem várias fases, entre aspas, assim, porque tu vai, tipo, subindo de nível e tal, mas cada partida dura em torno de uns 15 minutos também.
Tipo um RPG, assim?
Tipo um acho que tu vai gostar bastante do Magic Maze.
Olha
também.
Só.
Ele
legal.
Tem uma dinâmica bem interessante, assim.
É,
bem
um esquema meio escrever, assim...
Não, são tiles.
Pelo nome,
tipo
parece.
Assim, tu não pode falar nada, tá? Ninguém pode falar nada. E aí, cada jogador só pode... E a gente tá falando de Magic Maze agora, tá, gente? Aí, cada jogador, ele só pode caminhar... Só pode controlar os personagens em um sentido. Por exemplo, todo mundo move todos os pinos, mas tu só move pra direita, eu só movo pra esquerda, tu só move pra cima e eu só movo pra baixo, tá? Tipo isso. E aí a gente tem nos nossos tiles, a gente vai abrindo, é tipo um labirinto, sabe? E aí nesse labirinto, olha a viagem do jogo. Nós somos tipo, é um bardo, um anão, um arqueiro e um guerreiro.
Massa.
E a gente, só que é uns pinos assim. E aí a gente tá num shopping pra recuperar as nossas armas. E aí a gente entrou nesse shopping, que são os labirintos pelos tiles, que a gente vai abrindo. E a gente tem um tempo, ele é um jogo em tempo real também. E a gente tem um tempo pra fazer, tipo, encontrar as nossas armas e sair batido do shopping antes que os seguranças nos prendam.
Esse jogo é muito party, né? Ele é muito auto astral, pelo jeito.
Total. Só que ninguém pode falar nada. E daí, tipo assim, às vezes tu tem que, tu tem que mexer aquele boneco pra direita e o Viriato é o único que pode mexer pra direita, ele não mexe, sabe? Aí tem
pode
um
olhar
pilão.
Com olhar de julgamento?
Sim, tu pode olhar com olhar de julgamento. Isso. E tem um... Tem um pinão, assim, um pino grande vermelho que tu pode bater na mesa, assim, e esfregar na cara da pessoa, assim, sabe? Tipo... Mexe pra direita, caralho. E ele também roda em 15 minutos cada etapa dele, né? É bem legal. É um jogo da Conclave, tá esgotado, mas. Vale
o conceito é muito bom. Nossa, já me vendeu peixe, sério.
Vendi,
Tá vendo? Vanessa, só boas indicações, pessoal. Ouve aí que é sucesso.
Ó. O Bandido, eu vou ter que discordar de ti em um ponto.
Qual?
Bandido é 15 minutos também, né? Um jogo que, ó, tu tem total razão. Ele ganhou o coração dos brasileiros, porque eu acho que é um jogo que vendeu que nem água aí. E a galera fala super bem, ganhou o prêmio Ludopad e tal. O pessoal ama Bandido. Mas me dizer que Bandido é bonito...
Você não acha?
Putz.
É simples, entendeu? É um monte de risquinho simples, coloridinho. Eu acho que isso aí que precisava, meu.
É um Band-Aid?
Oi?
É um band-aid gigante. A carta é um band-aid.
É um band-aid. Podia
é um
chamar band-aid. Mas,
band-aid. Putz.
É tipo, eu vi um cara falando uma vez sobre um jogo que eu inclusive quero até pegar referência de você um dia desses. Que é o Root. O Root, ele tem mesmo essa vibe de ser todo fofinho, mas o jogo é tudo meio matança, meio bicho pega, né? Todo serião, assim. E aí eles tiveram essa ideia de fazer o conceito do Root ser todo fofinho pra dar uma amenizada. Eu acho que o Bandido também vai nessa vibe, assim. Ele tem a arte bem simples e bem caricata, assim, pra dar um ar mais de, sabe, de leveza. Porque senão ia ficar muito pesado. Daí eu acho massa, acho que, tipo, a arte conta a história, assim, sabe? Ajuda muito.
Por quê? Porque tu acha que porque é bandido, fugindo e tal?
É, fugindo e tal. Não, não que fosse virar, né? Um jogo sério, mas entendeu que ele dá um ar de jogo leve, assim, só pela arte ser leve?
Ah, sim.
Acho que isso tem muito a ver.
Porque ele é um jogo feito pra jogar com criança, né? Tá, entendi o teu ponto.
Também. É.
Daí tem as temáticas do bandido fugindo.
É que o traço é leve, entendeu? Você não se apega muito no negócio, assim. Você já sente que é uma brincadeirinha, assim, né? Não tem um ar pesado.
Sim.
Tipo, imagina eu fazer o mesmo jogo com as mesmas mecânicas e chamar ele de Fuga de Alcatraz, sei lá. E aí os bonecos são tudo serão, sabe? Eu acho que não ia vender tanto.
Ah, eu ia achar muito da hora. Eu ia
achar
você
massa. Acha que... Ah, para.
Fuga de Alcatraz.
É, eu lembro que era a fita cassete mais massa da locadora, porque ela tinha um alto relevo, assim, né? O carinha olhando por dentro do muro.
Nossa, não lembro
assim.
Disso.
Nossa,
é,
era muito
massa.
Doido. Esse episódio é nostalgia
esse filme
pura, né?
Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Eu gosto desse filme.
Olha aí.
Tu não gosta dele?
Eu nunca aluguei, né? Você acha que eu ia alugar isso? Eu queria alugar Dragon Ball, essas paradas.
Mas por que não?
Ah, não, eu tinha 10 anos, 12 anos, eu não ia alugar a Fuga de Alcatraz, não, mas...
Ah.
E aí passou batido.
É.
Mas a capa
aí agora,
é maneira.
Agora tá aí, jogando bandido e me falando que aquela arte é bonita. Pronto.
Tá vendo? Não pega boa referência, né?
Cresce
e vira uns manezão.
Ah, que isso.
Ah, Ô, Viri, agora vai me defender agora.
Vamos falar de mais um que acho que pega uma pira meio nostálgica.
Ah.
Nhaki
Nhaki. O Nhaki Nhaki é o preferido da minha sogra. Esse jogo é bom demais, né?
Conta aí por que que ele é nostálgico e por que que ele é bom.
Gente, Nhaki Nhaki é tudo de bom porque ele dá um upgrade. A gente gosta desses jogos, né, que dão um upgrade nos clássicos.
Ah, eu adoro.
Ele dá um upgrade no jogo da velha, cara. Quem que não ama jogo da velha? O jogo da velha é um jogo muito rápido e fácil, né? E Nhaki Nhaki também. E aí, a ideia do Nhaki Nhaki é ser um jogo da velha com níveis, né, Vanessa? Tem bonequinhos que um faz nhaque no outro mesmo, né? Você consegue sobrepor um boneco, né? Só que
sim.
Os tamanhos são limitados, então a gente tem que pensar bastante na jogada que vai fazer e já calcular isso, né? E assim,
sim.
Falando assim, parece ser super complexo, mas é um jogo da velha. Então você consegue jogar com criança, com adulto, tanto faz.
Ele é um jogo da velha com uma camada 3D, assim, uma camada mais, né?
Isso. Sintetizou bem agora.
É, porque ele tem... É muito engraçado isso, né? Porque o Nhaki Nhaki, eu nem sei te dizer se ele vendeu bem, tá?
Uhum.
Mas, tipo...
É muito bom.
Eu alugo ele bem, eu alugo ele bastante, principalmente pra quem tem criança em casa.
Uhum.
E ele se vendeu aqui no Brasil, eu não sei se lá... Ele é um jogo francês, eu não sei se lá na França ele também tem esse mesmo... apelo, assim, mas aqui no Brasil ele se vendeu como um jogo infantil. E aí, o que eu vou te dizer? Cara, eu não sei, acho que o jogo da velha é um jogo só pra criança?
Não, de forma alguma.
Pra aí mim, tá. Ele é um... Pra mim, ele é um jogo, tipo, um passatempo, sabe?
Uhum.
Muito bom. Assim, é...
E
tá, o jogo
bom,
da
né?
velha... É, só que o jogo da velha, ele é, entre aspas, quebrado, porque tem aquela manhãzinha de tu começar no meio, né? E dá sempre
sim.
velha.
É meio e cantinho, esquerdo ou direito, né? Ali já acabou.
Já era.
É, então, fica muito cantado, muito rápido, né? O Nhaki Nhaki já tem esse nível extra de estratégia.
E não
dá,
velha.
Uma renovada, né? É, e nunca dá empate, né?
Nunca dá empate. Então, o Nhaki Nhaki, ele tem uma camada estratégica que, assim, que vai além do jogo da velha tradicional...
Uhum.
Ele foi vendido como um jogo infantil, mas eu acho que não precisaria, sabe? Tipo,
ele
acho
é família,
que ele poderia...
né? Aí vem tudo aquilo que a gente falou uns episódios pra trás aí, né? De que muita gente, inclusive eu, fazia muito isso de confundir família com infantil, né?
Uhum.
E a proposta é diferente, né? O família
sim.
abrange tudo, né?
É. ele tem umas pegadas, assim, umas reviravoltas lá com a questão dos formatos, né? Porque ele vai, uma pecinha vai englobando a outra, tipo como se fosse aquelas bonecas russas.
Sim, boneca russa, é verdade.
É, e aí ele vai fazendo esse movimento, só que tu pode também pegar o de cima e mover. E aí, cara, isso dá uma questão
é
de
muito
visão
massa.
Espacial muito louca. É, é muito.
Porque daí você começa a perder o espaço que você tava, né? E vai
Sim.
pro outro.
É, e tu tem que ter memória também, né? Porque às vezes, tipo assim, ó, eu comi uma pecinha tua, tá? Eu tô com meu bonequinho maior ali em cima. E aí, tipo, quando eu descubro, né? Quando eu saio com meu bonequinho ali e vou pra outro espaço, se é a tua cor que tá aparecendo ali, pode ser que eu feche pra ti, né? Os três, a linha ali de três, e não tiver, não, sem me ligar, entendeu?
É, te entregar o jogo, né? Sem lembrar.
É. Porque eu não lembrava que era a tua cor que tava embaixo. E aí, tipo,
é
nossa, isso foi... É assim, ó. Quem não conhece o Nhaki, principalmente, se tu quer uma coisa, tipo... São 5 minutos a partida, gente. 5 minutos a partida. Ele é
muito
bonitinho.
E a certeza que todo mundo da sua casa vai gostar. Eu te dou essa certeza.
É, verdade. Minha mãe gostou do Nhaki, sabe? Meu pai gostou do Nhaki. Então, tipo, pega essa coisa, assim, do... Jogar com os pais também, sabe? Com essa galera que gosta desse... É passatempo. Tipo, ele é um jogo de passatempo, assim.
Esses jogos que a gente tá falando aqui hoje são jogos muito bons, né? Pra pegar uma galera que fica meio tipo... Ah, não sei se eu quero jogar esse não. Esse não é pra mim.
É.
Né? Tipo, olha aqui, chega aí. Jogou 5 minutos, já... Né? Já tem uma nova visão, né? Do que pode ser.
Sim. Já muda o... Outro jogo que tem essa pegada... É o Tsuru.
Nossa, Tsuru é tão lindo, né? Tsuru é lindo demais, cara. Tsuru é muito da hora. Eu joguei poucas vezes, assim. Ele é... Jogo bom marca a gente, né? Independente de tempo de jogo. E é um jogo que eu gostaria de jogar mais vezes. Tsuru é muito da hora.
Tsuru agrada muito aquela galera que adora dar um bloquezinho, né? Que é a galera que gosta de um dedinho no olho, assim.
É, e ele é fluido, né? Não para, é por isso que ele até acaba tão rápido, né? Porque você vai criando caminhozinhos, né? Com as pedrinhas de dragão. É muito da hora. É, sabia que Tsuru é uma ave do Japão? E tem uma lenda, né? Que se você fizer 1000 Tsurus de origami, você, mentalizando um desejo, né? É, você pode realizar esse desejo. O desejo vai se... Poderá se realizar. Fazer 1000 passarinhos. E talvez role, entendeu?
Nossa, eu acho que eu vou fazer 1000 tsurus. E vamos ver se semana que vem aparece mais alguém aqui. O que tu acha?
Olha aí, ó. Isso é uma boa.
Vamos
acho
fazer,
que a gente
criado.
Pode ir fazendo tsuru enquanto joga Monopoly. Acho que dá tempo daí.
Dá pra fazer até mais de 1000 tsurus.
Mais de 1000.
Tsuru é um jogo que não tem dependência de linguagem, então é tranquilo, dá pra jogar com crianças aí a partir de 6, 7 anos, bem tranquilo. As partidas duram de 15 a 20 minutos no máximo. Olha, 20 minutos é no máximo, acho que o mais
no
normal
máximo.
É elas durarem 15 mesmo, é rapidinho. E ele é um jogo que tem eliminação de jogadores, tá? É, eu sei que para algumas pessoas isso é um problema, mas no caso do Tsuru, como ele é um jogo muito rápido...
Acaba tão rápido que não dá nem sequela, né?
É, não. E, assim, é legal a eliminação de jogadores dele, porque é a sacaneada, sabe? Tu tem que... Basicamente, no Tsuru, vocês estão num festival japonês, sabe aqueles festivais que a galera... veste tipo um dragão, assim, e daí fica com aquilo em cima, assim, balançando.
Sim, é muito massa, né? É lindo demais. É bem dizer o carnaval deles, assim, é o evento do ano, né?
É, e aí...
Festival do dragão.
E aí tu tá como se fosse nisso, é o Tsuru, e daí tem linhas de vento, fluxos de vento, que são as linhas dos tiles, né, das peças, que tu vai simplesmente encaixando no tabuleiro central, e essas linhas de vento vão movendo os peões pelo tabuleiro. Os peões,
ela,
né,
dita
de cada jogador.
O percurso ali do seu, né, sua pedrinha.
É, vai levando a galera pelo tabuleiro. E aí, qual que é o objetivo? O objetivo é simplesmente se manter vivo. Ser o último a ficar vivo no tabuleiro.
Porque,
porque
é muito fácil
linhas...
você sair pra fora, né?
É, exatamente. As linhas, elas podem te jogar pra fora do tabuleiro. E aí que é legal, né? Tu criar um fluxo de ar ali com as linhas que jogam o teu amiguinho pra fora. Ou elas podem fazer com que tu choque com outro jogador. E aí, quando os dois peões se chocam, os dois são eliminados também. Então. Então, tipo assim, ele é isso, entendeu? Ele é muito tranquilo. Ele é um tile, né? Placement. É um jogo de colocação de tiles. Tu tem lindo. Ali os teus três tiles na mão. Tu escolhe um tile com um formato, né, de linhas. Coloca na frente do teu. Teu peão ali e vai formando essas linhas e os fluxos. E ele é isso, só que ele tem esse bloquezinho que é gostoso, ele é um jogo rápido, ele tem, sabe, uma arte muito bonita, ele é.
Sim.
Nossa, ele é um jogo pra jogar e tem tabuleiro, né? Porque, tipo, os jogos
então,
que a gente jogou até
o tabuleiro
agora,
vira, tabuleiro vira tipo aquele jogo, lembra, de encontrar saída, assim? Que você ia riscando com o lápis de um lado até o outro. Ele vai fazendo aquela
labirinto.
Linha que vai cruzando, é um labirintozinho de papel que tinha em revista em quadrinho, né? Essas coisas assim, gibi.
É.
E é legal que, às vezes, por a peça sempre ir pro final, né, da linha, às vezes você dá umas voltas, né, pra uns lugares que você já montou no tabuleiro, que você nem, tipo, tinha ideia de que sua peça ia, assim, é muito da hora isso.
Uhum. Sim. É, eu acho que o Tesouro é um jogo aleatório. Que... Assim, 15 minutos, tu resolveu a partida, te divertiu, deu uma sacaneada na galera, vai querer jogar de novo. E é um jogo de 2 até 8 jogadores.
Nossa,
então,
é bastante,
assim,
né?
É, bastante. É assim, 8 pessoas é bastante. E então, nossa, eu acho muito gostoso. Tesouro vale a pena.
Eu também gosto.
Bem legal, bem legal. Fala mais um pra nós, Vili.
E aí, o que mais a gente fala, hein? Tem um jogo que ele é desses... na verdade, não é um jogo, né? É uma experiência, que é o The Mind. Eu sempre fiquei curioso pra saber como funciona o The Mind. Eu sei que você já jogou e que você curte bastante, né? O que você tem pra me falar desse jogo? Eu acho que ele é bem rápido, né?
O The Mind, ele é um jogo em que, basicamente, os jogadores, eles também não podem falar o que eles, assim, né, se comunicar verbalmente. Uhum. E eles têm que ir baixando as cartas, que são só números... Na ordem. Na ordem crescente correta, digamos assim.
Eu tenho a carta 13 e você tem a 50. Eu baixo a 13, depois você a 50, depois 65.
Tipo, tentando fazer a ordem, sabe?
E vai.
E daí, tipo, ele tem vários níveis, assim, tipo, no nível 1, cada pessoa tem só uma carta na mão, daí, tipo, é mais fácil, né? No nível 2, cada um tem duas cartas na mão, nível 3, 13, assim sucessivamente. Vai até o nível 12. E aí, tipo, vai ficando muito mais difícil, porque tu também tem que ficar pegando os timings, assim, sabe? Tipo, será que eu baixo agora? Será que é muito rápido? Será que eu espero? Será que... Entendeu? E são 100 cartas.
Mas como que eu sei a hora de baixar? Tipo, só no olho, assim, dos outros?
Tu sabe, assim, ó, Viriato, antes de começar o jogo, todos os jogadores botam as mãos sobre a mesa, fecham os olhos, e eles têm uma conexão mental, neste momento, muito forte.
Caraca, velho... Que jogo da hora, Vanessa.
É uma zoeira, né? Mas, tipo,
né?
A moral do jogo é meio que essa, né? O que que acontece?
Se
tu virar o manual de cabeça pra baixo, tem umas letrinhas miúdas te falando como que tu consegue prever a jogada do outro, né? Tipo, uma ajuda, assim. Tipo, sabe palavra cruzada, quando tu não encontra a palavra e daí ele manda tu olhar lá nas respostas no final.
Mas o que
é tipo
de dica? Tipo, o corpo fala? Você aprende
eu acho que assim, eu acho
outros.
Que, tipo, eu acho que se eu der a dica, eu posso estragar a experiência da galera.
Ah,
o legal é tu não, tipo assim, isso já tá escrito ao contrário no manual, numa letrinha
pra
super
você
miúda.
Ler só se não tiver fluindo, né?
É, que é pra tu ler só se, tipo, não tiver funcionando, sabe? Porque, mas assim, depois que tu pensa nessa dica, o jogo até perde um pouco a graça, sabe? Fica
por isso que as pessoas falam que é uma experiência, não é um jogo, né?
É,
nossa,
é
eu quero
isso.
Muito ter essa experiência.
É só baixar as cartas. E aí, como tu começa pelo nível 1, tipo, se tu for jogar com a Luísa, por exemplo, tu vai ter uma carta na mão e a Luísa vai ter uma carta na mão. Só que vocês pegaram essas cartas de um deck embaralhado e nesse deck tinham cartas enumeradas de 1 a 100. Então pode ser que tu tenha pego a carta 59 e a Luísa tenha pego a carta 13. E aí, tipo, ela não sabe se tu tem a carta 1, 2, 3, 4,
Putz,
entendeu?
Deve dar um nervoso, né? Fica, tipo, querendo baixar, não baixa, eu não sei.
Mas ele tem, tipo, umas vidas, umas coisinhas assim, sabe?
E... Ah, tem vida, menos
tem.
Mal.
Tem. Né? É bem legal, é um jogo super simples.
Ele é isso, né?
É isso, é. E o legal é não saber a dica mesmo, porque, né... Acho que
ainda bem
um
que você não contou, então. Eu quero muito jogar esse negócio agora. Nossa, mas tem que ser, tipo, de galera, né? Acho. Deve ser uma loucura, deve ser uma tensão pura, né?
Não, não.
Muito tenso.
Não, ele funciona bem com dois jogadores também.
Ah, legal, então.
Ele não é um jogo de... Ele não é... Ele, tipo assim, ó. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores.
Uhum.
Então, na verdade, tipo...
Não funciona de galera.
É, na real, não é, nem é tão pra galera. Eu acho que com 4 pessoas já deve... Eu joguei com 2 e com 3 pessoas. 4 pessoas foi a única conformação que eu não joguei ele ainda. Uhum. Eu acho que 4 pessoas deve ficar bem difícil. Uhum. Tipo, porque daí
quanto
é uma
mais
pessoa
gente, mais...
Difícil, né? É. Mas ele funciona super bem entre 2, viu? Bem,
a gente falou de uns jogos, entre aspas, cooperativos hoje, são bem atípicos, né? É, cooperativo geralmente fica mais fácil quanto mais gente tem, e cooperativo também geralmente é bem demorado, né? Hoje a gente falou de um rápido, que é o Bandido, a gente falou de um cooperativo que vai ficando mais difícil à medida que tem mais jogadores, que é o The Mind. Legal.
Sim. É, dinâmicas bem diferentes, né, de co-ops. E, cara, se tu pegar... Olha só, a gente já falou do Tesouro, do Timeline, do Nhaque Nhaque, do Bandido, do Corrida Maluca e do The Mind. A gente falou de 6 jogos.
Nossa, um recorde de referências.
É, nenhum desses jogos passam de 20 minutos por partida. Ah, eu citei o Magic Maze também, né?
Magic Maze.
Nenhum desses jogos passam de 20 minutos por partida. São muito rápidos. E...
Vou até anotar aqui.
E eles são muito diferentes em temática. Tipo,
sim.
Eles têm temáticas e jogabilidades muito diferentes, assim, sabe? Eu acho que são dicas bem legais. Ô, Viri, olha só.
Que da hora.
Eu teria umas menções honrosas pra fazer. Umas menções honrosas pra fazer.
Diga lá.
Mas,
favor.
Não, mas aí é que tá. Eu acho que eu não vou fazer essas menções honrosas. Porque, cara, a gente tem um ouvinte que é muito querido, que chama o Túlio.
Sim,
e
cara,
o Túlio
é nota 10 demais.
É, e o Túlio é super participativo, eu adoro, tipo, brigadão, Túlio, por todos os comentários e tudo mais. E sempre
valeu
nos
demais.
Ajuda muito também, faz uns comentários super pertinentes e tal, ele manja muito.
Sim,
e...
parece ser muito entendido, né, de board game, eu acho isso muito massa.
Total, e aí,
aprendo
o que eu vou fazer?
Demais.
Eu não vou fazer menção honrosa, eu vou deixar o espaço aqui. E aí, se o Túlio quiser, ou se outros ouvintes quiserem também, eles falam de jogos que não passem de 20 minutos por partida e que são experiências bem interessantes pra galera ter aí no seu acervo, ter a experiência de jogar rapidinho, assim, esperando a pizza ficar pronta. O que tu acha?
Muito boa. Muito boa.
Bom,
ideia.
Perfeito. Galera, muito obrigada por nos ouvir até aqui. Viri, tenho tuas palavras finais.
Ah, valeu demais. Eu quero ser rápido, né? Já que a proposta é ser rápida.
Ai.
Valeu demais, Vanessa. Valeu, galera. É muito massa e enriquecedor, assim, trocar essa ideia toda semana e aprender um monte de... Pegar um monte de referência boa, né? Já dá vontade de pesquisar esses jogos e aprender mais, assim. Isso é muito engrandecedor. A gente cresce junto, né? É muito maneiro. E independente do tempo que o jogo dure, né? A experiência... É marcante.
Tem pra todos os relógios.
Todos os relógios, muito boa.
Todos os fluxos aí, né? Tem até, ó, tem jogo até pro Viriato, que tem 3 empregos.
E sim, se...
se o Viriato tem 3 empregos, ele arrumou tempo pra jogar, então tu também vai arrumar.
Você também consegue. E assim, ó, a gente... Galera do Monopoly, não leva mal não, tá? É só uma brincadeira mesmo. Se você te sentir vontade de jogar um Monopoly, joga, cara, que é muito legal e as pessoas vão tiver com você também vão curtir, né?
Sim.
Quem quer a gente pra cagar a regra. E é isso aí, valeu demais, um abraço pra todo mundo e até a próxima.
Um beijo, até mais.
Beijo.
Falou, tchau.
Valeu.